Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste 13 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. Os tiros, o medo, a oração e o perdão. Há 40 anos, o ataque a João Paulo II na Praça São Pedro. As imagens comentadas por André Frossard nos devolvem a dramaticidade daqueles momentos junto com a força inerme da misericórdia e do perdão. As imagens, ainda hoje, 40 anos depois, são perturbadoras. Um homem vestido de branco, com 60 anos, ainda na plenitude de seu vigor físico, levanta e pega no colo uma menina loira, que os pais lhe dão para abençoar. Imediatamente depois os tiros, incredulidade. O Papa cai nos braços de seu secretário. O Papa móvel branco em alta velocidade entra no Vaticano. Em seguida, a corrida até o Hospital Gemelli. As orações dos fiéis perplexos em todo o mundo. A esperança que se reacende depois de uma longa e complicada cirurgia. Mas as imagens mais fortes de um documentário realizado 4 anos depois daquele evento são as da janela do escritório do Papa, vazia, com a voz do pontífice transmitida pela rádio para os fiéis na Praça São Pedro. João Paulo II nunca faltou ao encontro com os fiéis, e não o fez nem mesmo naquele 17 de maio de 1981, para o primeiro Regina Celli após o ataque, quando com uma voz fraca, gravada do leito do hospital, disse: "Rezo pelo irmão que me atirou, a quem eu sinceramente perdoei. Unidos a Cristo, sacerdote e vítima, eu ofereço meus sofrimentos pela Igreja e pelo mundo." As primeiras palavras do Papa, quase mortalmente ferido, foram palavras de perdão para seu agressor. E essa mensagem chegou ao coração do mundo inteiro com força ainda maior em 27 de dezembro de 83, quando João Paulo II, o Papa, autor da encíclica Divis in Misericordia, cruzou o limiar da prisão Rebibbia de Roma para entrar na cela de Aliadjak e abraçar o jovem que queria assassiná-lo. No documentário, são vistas todas as imagens desse encontro. Sem áudio, porque ninguém teve a permissão de se aproximar e ouvir o que o pontífice e seu agressor diziam um para o outro. Imagens impressionantes e comovedoras, que nos levam de volta ao coração do cristianismo e tornam concretamente visível o que o segundo sucessor de João Paulo II, o Papa Francisco, disse aos bispos mexicanos reunidos na Catedral da Cidade do México em 13 de fevereiro de 2016. A única força capaz de conquistar o coração dos homens é a ternura de Deus. Aquilo que encanta e atrai, disse Francisco, aquilo que abranda e vence, aquilo que abre e liberta as cadeias, não é a força dos meios, nem a dureza da lei, mas a fragilidade onipotente do amor divino, que é a força irresistível da sua doçura e a promessa irreversível da sua misericórdia. Terço deste 13 de maio, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 30 santuários representativos de todo o mundo conduzem a recitação do texto todos os dias durante o mês de maio, em uma maratona de oração com o tema de toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus, para invocar o fim da pandemia. Hoje, dia 13 de maio, o texto será rezado no Santuário de Fátima, em Portugal, com a intenção pelos encarcerados. A oração terá início às 13 horas, horário de Brasília, e pode ser acompanhada pelas redes sociais e no site do Vatican News. O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima dá expressão ao pedido de Nossa Senhora do Rosário, aludido já em 13 de agosto de 1917, e expressamente indicado na aparição de 13 de outubro do mesmo ano à Lúcia de Jesus, Francisco Marto e Jacinta Marto. Quero dizer-lhes que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. A capelinha foi erguida em 1919, no local das aparições de 1917, na Cova da Iria, e desde então o espaço do santuário foi sendo edificado em resposta ao significativo afluxo de peregrinos. Fátima sempre foi um lugar de peregrinação dos papas, principalmente João Paulo II, que sofreu o atentado exatamente 40 anos atrás. Na ocasião, estava fazendo audiência na Praça São Pedro quando foi atingido por tiros. Salvou-se graças à mãe, como ele disse, a mão poderosa que desviou os disparos. Depois disso, João Paulo II visitou 3 vezes o santuário. Em 1982, para agradecer à Virgem do Rosário. Em 91 e no ano jubilar de 2000, para a beatificação dos veneráveis pastorzinhos de Fátima, Francisco e Jacinta. Na ocasião, João Paulo II recordou a todos: a mensagem de Fátima é um apelo à conversão, alertando a humanidade para não fazer o jogo do dragão que, com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. A meta última do homem é o céu, sua verdadeira casa, onde o Pai Celeste, no seu amor misericordioso, por todos espera. E sobre o amor à Nossa Senhora, disse João Paulo II: na sua solicitude materna, a Santíssima Virgem veio aqui, a Fátima, pedir aos homens para não ofenderem mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. É a dor de mãe que a faz falar. Está em jogo a sorte de seus filhos. Por isso, dizia aos pastorzinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Por fim, João Paulo II recordou também o atentado sofrido em 1981. E desejo uma vez mais celebrar a bondade do Senhor para comigo, quando, duramente atingido naquele dia 13 de maio de 1981, fui salvo da morte. Exprimo a minha gratidão, também à Beata Jacinta, pelos sacrifícios e orações oferecidas pelo Santo Padre, que ela tinha visto em grande sofrimento. Já vimos isso e dissemos 100 vezes. Quando se toca Jerusalém, a violência e a dor se espalham fatalmente, arrastando todos. O coração do conflito, como sempre, é a Cidade Santa. E como reconhecia São João Paulo II, enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no resto do mundo. Foi o que disse Afides, o sacerdote franciscano da custódia da Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, recordando o misterioso vínculo que liga o destino de Jerusalém ao destino da paz no mundo inteiro. Do coração da Cidade Velha, o frade egípcio acompanha com apreensão, marcada por uma sombra de resignação, a nova onda de violência que se espalha na Terra Santa e corre o risco de inflamar todo o Oriente Médio. Padre Ibrahim sempre acompanhou de perto as difíceis fases do conflito palestino-israelense. Em 2002, esteve pessoalmente envolvido no caso do cerco armado pelo exército israelense à Basílica da Natividade, em Belém, onde os militantes palestinos se refugiaram. O franciscano, que também esteve presente na Basílica sitiada, deu uma contribuição significativa como mediador das negociações que levaram ao fim do cerco sem derramamento de sangue. Com sua longa experiência, ele aprendeu a entender os sinais que anunciam novas tempestades. Ao mês, observou o franciscano, se verificavam iniciativas e eventos destinados a aumentar a tensão em torno de Jerusalém. Era previsível que a situação se agravasse. A gravidade do conflito em curso não se via há muito tempo. A violência e os confrontos se espalham não apenas nos territórios palestinos, mas também em Jaffa, Ramla, Haifa, Akko, Lod. A escalada do conflito, marcada pelo lançamento de foguetes por Hamas sobre o território israelense e por represálias militares israelenses contra a faixa de Gaza, corre o risco de assumir amplidão e desdobramentos imprevisíveis. Mas a raiz, insiste o padre Ibrahim, é facilmente reconhecível e é sempre a mesma. Nesses dias eu tinha em minhas mãos um livro de 1986, que descrevia, diz ele, situações e fatos que são os mesmos de hoje. Os confrontos na porta de Damasco, as incursões militares na esplanada das mesquitas. Toca-se um nervo sensível, quando se quer explodir tudo. E aqui todos sabem que a chave para a paz e a guerra é Jerusalém. Por essa razão, acrescenta ainda, qualquer tentativa autêntica de desfazer os nós do conflito deve começar com o reconhecimento da natureza única e incomparável da Cidade Santa. Jerusalém, enfatiza o religioso, não é uma cidade como as outras. Não é cidade irmã de nenhum outro centro urbano. Porque, por definição, não há. Não pode ter cidades gêmeas. E jamais poderá ser uma cidade pertencente a uma única parte, a um único Estado, a um único grupo religioso. Todas as tentativas de eliminar os fatores de sua identidade plural através da política, dos fatos consumados, realizadas mesmo brutalmente, desfiguram-na e estão, de qualquer forma, condenadas ao fracasso. Jerusalém é a cidade-mãe de todos. Estará para sempre no coração das três comunidades de fé abraâmica. E a única maneira de resolver os problemas será tratar com elas à mesa de negociações, sem remover nada, e com o necessário envolvimento da comunidade internacional, que não pode continuar a ser ausente, e a olhar para o outro lado cada vez que a violência explode em Jerusalém, e de lá se propaga pelo mundo. Três webinars inspirados na Laudato Si, que olham para os valores da doutrina social da Igreja, a experiência dos que trabalham na área e o imperativo moral para eliminar a fome. O comunicado da Sala de Imprensa Vaticana anuncia a iniciativa em vista da Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares 2021, promovida pela Secretaria de Estado da Santa Sé, pela Missão Permanente da Santa Sé junto à FAO, IFAD e PAN, pelo Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e pela Comissão Vaticana COVID-19, junto com parceiros que trabalham no setor da segurança alimentar. Alimento para a vida, justiça alimentar, alimento para todos. Esses são os títulos dos três webinars que pretendem mostrar, lê-se no comunicado, como uma ecologia integral, um paradigma que considera as interconexões entre outros, entre sistemas sociais e ecossistemas, pode inspirar a regeneração dos sistemas alimentares no futuro pós-Covid. A sede, recordamos, se concluirá antes do encontro pré-cúpula dos sistemas alimentares das Nações Unidas, que se realizará aqui em Roma. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.